A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-23. Pare de reclamar. Parte 2. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã em Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16. A segunda e última mensagem em nossa pequena série intitulada Pare de Reclamar. Movendo-nos através desta maravilhosa epístola, Filipense, chegamos aos versículos 14 a 16. E ouvimos uma simples ordem do apóstolo Paulo no versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E isso, naturalmente, é a substância e a base da exortação para o nosso texto. Nós olhamos para isso da última vez. E hoje eu quero lhe dar as razões para obedecer a essa ordem. Elas são dadas nos versículos 15 e 16. Assim, a ordem está no versículo 14. As razões estão nos versículos 15 e 16. Antes de olharmos para elas, deixe-me voltar e tocar um pouco na questão de reclamar. O crítico social Christopher Lash escreveu: "Toda a idade desenvolve suas próprias formas peculiares de patologia que expressam de forma exagerada sua estrutura de caráter." Fechar aspas. E suponho que ele concordaria que a patologia de nossa época é a autoindulgência narcisista. Somos uma cultura que se comporta como aquele lendário jovem grego Narciso, que um dia estava olhando em um lago e se viu, e apaixonou-se por si mesmo, violentamente. E assim, muito apaixonado por si mesmo, ele ficava olhando o lago, ansiando pela sombra de si mesmo que ele amava. Seu amor próprio era arrebatador, e parece que nos encontramos na patologia do narcisismo em nossa sociedade. E à medida que continuamos a nos amar, enquanto continuamos nos saciando, continuamos a produzir dentro de nós um grande descontentamento e acrescentamos o mundo da fantasia ao nosso redor, o mundo da fantasia que nos demonstra haver perfeição plástica, nós vemos isso na televisão. Nós nunca parecemos conseguir alcançar essa perfeição. E assim nosso narcisismo só nos lança em sombras mais profundas de desespero. Nós nos alimentamos da autoindulgência. Tendo tudo, nós ainda pensamos sobre o que não temos. Nós nos queixamos até o ponto em que raramente estamos, senão nunca, satisfeitos. Eu acho que há outro fator em nossas reclamações. No MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, há um psicólogo chamado Kenneth Kingston. Ele fez uma declaração interessante. Escute o que ele disse. Se você vive em uma sociedade onde acredita que as instituições públicas são profundamente imperfeitas e não melhoram facilmente, isso deixa a busca da felicidade individual de um modo privado como o principal desafio para suas energias. Fechar aspas. Eu realmente acredito que estamos vivendo nesse tempo hoje, mais do que nunca. Somos uma sociedade reclamadora, não apenas porque somos muito mais indulgentes, mas porque estamos mais expostos a um mundo de fantasia que não podemos alcançar, e também porque nos desiludimos com as coisas sociais, uma vez agarradas a nossos corações, onde buscamos demais a felicidade pessoal. A melhor ilustração disso seria uma comparação entre as pessoas dos anos 60 e as pessoas dos anos 70 e 80. Os estudantes dos anos 60 eram protestadores. Eles eram tão protestadores que me lembro de ler sobre um grupo de estudantes de Harvard que chegou ao seu professor e disse: Temos um grupo que gostaria de protestar. Você sabe de uma boa causa? Era quase como se a mentalidade de protesto viesse antes do assunto a ser protestado. E o que aconteceu? Nos anos 60, tivemos todos os estudantes que protestavam, eles tentaram e não conseguiram mudar as instituições imperfeitas da nossa sociedade. E quando eles perceberam que todos os seus esforços e todo o seu trabalho não podiam mudar as falhas das instituições sociais, eles então se tornaram o sucesso materialista sedento de dinheiro, de orientação e UPS dos anos 70 e 80, que diziam: não podemos mudar a instituição social. Nós vamos derramar todas as nossas energias em nossa própria busca pessoal de felicidade. E é aí que a nossa sociedade está, perseguindo loucamente as coisas, a realização e felicidade. Narcisisticamente olhando para si mesma, querendo ser tolerante consigo mesma, percebendo que pode fazer muito pouco para mudar as instituições sociais. Implora a questão da autoindulgência, focando-se constantemente nisso. E edificado nisso está a terrível, terrível desilusão potencial. Assim você tem o humor da reclamação. E eu vejo isso em todo lugar. Você vê isso em todo lugar. Você é parte disso. Deixe-me dar algumas coisas de que as pessoas reclamam. Agora você tem de pensar sobre isso e pensar em quão frívolas elas são. E ver se você se identifica. Aqui estão as coisas típicas que levam as pessoas a aumentar a pressão sanguínea, que as deixam com raiva, hostis, e até mesmo, em alguns momentos, as tornam violentas. Coisas como, por exemplo, engarrafamentos que trazem uma incrível hostilidade, raiva, reclamação. Motoristas lentos à sua frente podem ser o suficiente para fazer com que você perca sua santificação. Pessoas que cortam sua frente no trânsito, pessoas tagarelas irritam você, longas filas, filas curtas, qualquer fila. Ter uma pessoa na sua frente faz você reclamar. Você quer do seu jeito, e agora? Bebês chorando. Se você não acha que há um terrível e assustador descontentamento com bebês chorões, então pergunte a si mesmo por que existe um aumento tão assustador de abuso infantil, desencadeado por bebês que choram. Antes acolhidos no peito de uma mãe, agora apanham com um ferro ou uma frigideira ou quem sabe o quê. Telefonemas em horários inapropriados, chaves perdidas, dá para acreditar? Um grande trauma causado por isso. Filhotes não domesticados, quer dizer, nós realmente ficamos aflitos com os grandes problemas, não é mesmo? Mas você vê, é um mau humor. Zíperes presos, especialmente se já está no carro a meio caminho, comida fria, nós não só não a queremos, mas queremos na temperatura que queremos. Alguém interrompe sua conversa, vizinhos barulhentos, ser apressada por seu marido, aviões atrasados, roupas apertadas, dieta sem sucesso, descascar cebola, portas rangendo, pessoas incompetentes ao seu redor, pneus furados quando você está com pressa. Algumas pessoas reclamam constantemente do fato de terem de controlar o talão de cheques. Não vou pedir àqueles que nunca controlaram o seu talão de cheques para levantarem a mão. Eu não quero saber. Lavar a louça, sua sogra, ervas daninhas, preços altos, essas são as coisas que imaginem. Essas são as coisas que geram hostilidade nas pessoas, causam tremendo conflito no casamento. Nós reclamamos de todas essas coisas, que ridículo. Agora, se você estivesse em Hiroshima, em 1945, você teria um problema digno de preocupação considerável. Mas só porque você perdeu uma promoção ou um negócio, só porque sua filha anunciou na semana passada que ela odeia o próprio quarto, só porque o banco notificou você esta manhã do seu atraso, tenho certeza que poderá encontrar um jeito de sobreviver. Acalme-se. Revise a situação. Pense bem. Eu ouço tudo sobre a crise da meia-idade. Você sabe que existem nações no mundo que nunca têm crise de meia-idade porque não vivem tanto tempo? Algumas pessoas não se incomodam com essas coisas. Existem partes do mundo onde a expectativa de vida é de 37 anos para homens, e as mulheres são poupadas da angustiante realidade de um aniversário de 40 anos. Algumas pessoas reclamam de contas da mercearia. Mais de 10 mil pessoas morrem de fome todos os dias. E você está reclamando de contas da mercearia? Milhões de pessoas sofrem de desnutrição. Algumas pessoas se queixam do alto custo do aluguel. Bem, talvez você prefira ser um morador de rua em Calcutá. Eles não pagam aluguel. Eles nascem, vivem e morrem na rua. Eles só têm de se preocupar em encontrar um pano que possam colocar debaixo da cabeça quando vão dormir. Percebe? Enquanto esses horrores acontecem ao redor do mundo, em um ritmo normal, nós fazemos birra porque nos sentamos em uma mesa mal localizada em um restaurante chique. Ou estamos frustrados porque não conseguimos perder 5 quilos. Ou nós nos queixamos sobre nossas dívidas mensais. Você tem problemas em relação a quê? Percebe o humor da multidão para reclamar? E então a fantasia idealista orientada para a cultura consumista alimenta o pecado do descontentamento. Como podemos estar descontentes? Lembre-se de Lamentações 3:39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Do que temos de reclamar? Assim, Paulo nos dá um princípio geral, no versículo 14. E isso realmente nos fala em um momento em que vivemos em uma cultura de reclamação. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Façam todas as coisas sem reclamar ou contestar. Ao que esse tudo se refere? O viver a sua salvação interior, o desenvolvimento da sua salvação. Aqui está a atitude penetrante para a experiência dos cristãos. À medida que desenvolvemos nossa salvação, enquanto vivemos nossa vida piedosa, devemos fazê-lo sem nunca reclamar das circunstâncias que Deus colocou ao nosso redor. Nós devemos viver uma vida sem reclamar. Devemos nos alegrar sempre, para usar a terminologia posterior de Paulo. E novamente eu digo, alegrai-vos. Devemos estar contentes se estamos com o básico ou se temos o bastante, se temos muito ou se temos pouco, quer gostemos das circunstâncias ou não gostemos delas. Então não há lugar para reclamação. E eu digo a você que é muito mais difícil, parece, nesta cultura do que em algumas outras, porque estamos criando uma cultura de reclamões, uma cultura absoluta de reclamões. E Paulo, então, nos dá um princípio geral que nos fala muito diretamente. Agora, observe como indiquei da última vez que essa questão de fazer todas as coisas sem reclamar ou contender tem referência a Deus. Não fala tanto de reclamar e contender com os outros. Isso também é um pecado, mas a ideia aqui é aceitar o plano providencial que Deus ordenou para a sua vida. Viver sua salvação sem nenhuma queixa dirigida a Ele. Um coração alegre, um coração grato, sem o resmungar emocional. Essa é a palavra murmuração. E nenhuma discussão intelectual ou argumentação com Deus. Mas antes, sem reclamar, agradecidamente vivamos a nossa salvação. Isso é o que ele chama os cristãos a manterem, em termos de uma atitude que permeia toda a vida deles. Agora, ele nos dá três razões, os porquês, certo? E eu vou colocá-las diante de você. Elas não são novas, são apenas uma breve revisão, um resumo. E sei que você estará familiarizado com elas, mas, no entanto, elas são a palavra do Espírito de Deus para nós hoje. Razão número 1, no versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Vamos dizer, antes de mais nada, então devemos parar de reclamar por nós mesmos, pelo nosso próprio bem, para que possamos ser o tipo de filhos que Deus nos salvou para sermos. Isso começa conosco, e essa é, a propósito, claramente uma oração subordinada final, uma pequena partícula rina, com um subjuntivo sempre indica um propósito final. E assim poderia ser traduzido como para isso, ou com o resultado disso, ou dado o propósito disso. Em outras palavras, esta é a razão para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você é chamado para ser tudo o que um filho de Deus deveria ser. Em Efésios 5:1, há uma determinação muito, muito importante de Paulo, onde ele diz: "Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave." Se Deus é seu Pai, então imite a Deus. Então modele sua vida à dele. Se você é um filho de Deus, então viva como um filho de Deus deve viver, manifestando o caráter de Deus, como diz em Tito 2, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Assim, observe novamente, então, nós vamos olhar especificamente para o versículo. Você deve parar de reclamar, fazer todas as coisas sem reclamar ou discutir, para que você possa provar a si mesmo quem é. Agora, o grego literalmente diz: para que vocês possam se tornar, para que possam se tornar. E eu acredito que aqui é um processo. Vocês devem estar no processo de se tornarem filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros. Assim, você não deve reclamar para que o processo possa funcionar, para que você possa estar no processo que, no final, o torna um filho de Deus irrepreensível, sincero e acima de qualquer reprovação. Agora, essas duas palavras, irrepreensíveis e sinceros, ou algumas de suas traduções, dirão irrepreensíveis e puros. Na verdade, não são muito distantes em termos de significado. Ambas falam de pureza moral. Irrepreensíveis significa simplesmente uma vida que não pode ser criticada. Não pode ser criticada. Não há nada pelo qual você possa ser responsabilizado por meio do pecado, do mal, da maldade. É uma vida sem culpa, é uma vida que não tem defeito, sem mancha, nem mancha pecaminosa que as pessoas possam discernir e ver. E então a palavra sinceros poderia ser traduzida como simples. É assim traduzida em Mateus 10:16, onde Jesus diz: "Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Também é traduzida como inocente em Romanos 16:19. Eu acho que é isso, onde Paulo diz que devemos ser inocentes em relação ao mal. Tem a ver com ser puro, tem a ver com ser não misturado, não adulterado, imaculado. É usado, por exemplo, para se referir a vinho não misturado e metal não ligado. Então, ele está simplesmente usando dois termos básicos, dizendo que sua vida é para ser uma vida que não pode ser criticada pelo pecado, e que é pura, imaculada, não adulterada e não misturada com o mal. Então, realmente, duas maneiras de dizer, essencialmente, uma vida pura, uma vida sem culpa e uma vida sem falhas. Esse é o desejo de Deus para o seu povo, que seu caráter e sua conduta sejam tão puros que não possam ser justamente acusados, que estejam acima da crítica, que é legítima, que não haja elemento estranho que contamine sua vida. Nós devemos ser, nos termos de 2 Coríntios 11, uma virgem casta, uma virgem pura. Em termos de Efésios 5, a igreja deve ser irrepreensível, sem mancha, uma noiva sem defeito, mesmo conceito. Então você notará também no versículo 15 que ele usa o termo inculpáveis. Essa também é uma palavra no grego. Você tem amemptos, akeiraios, e então você tem amomos. Todos eles têm um alfa privado, que significa que são termos negativos. E isso significa acima de qualquer reprovação, sem defeito, impecável, sem mancha. Essa palavra, a propósito, é usada no Antigo Testamento grego em Números. Eu acho que várias vezes. Números 6:14, Números 19:2, eu encontrei em ambos os lugares e está lá se referindo a um sacrifício sem defeito, sem mancha. O tipo de sacrifício a ser trazido ao Senhor. Então, realmente, de três maneiras, ele está dizendo a mesma coisa: inofensivo, inocente, sem falhas, sem defeitos, sem pecado, puro. É o que ele quer. Por quê? E a chave é esta: filhos de Deus. Você está se tornando o tipo adequado de filho de Deus. Em outras palavras, do tipo que representaria corretamente a Deus, que traria credibilidade se você dissesse: eu pertenço a Deus, ele é meu pai, eu sou seu filho. Devemos ser verdadeiramente filhos de Deus, não apenas por decreto divino, mas também por testemunho. Em Romanos 12, devemos apresentar nossos corpos em um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Então, somos como um sacrifício que deve ser sem mancha, sem defeito, sem deformidade, imaculado, puro. Somos filhos de Deus. Temos de entrar em contato com isso. A quem você pertence? De quem você é? Quem é o seu dono? O nome de quem você carrega? De quem é a identidade que você compartilha? De quem é a vida que você compartilha? A própria vida de Deus. E assim todo crente precisa viver em coerência com quem ele é. Pedro nos dá uma boa motivação, penso eu, em 2 Pedro 3. Ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo quando ele vem, o dia do Senhor. E ele diz, no versículo 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, em outras palavras, uma vez que vocês olham para a vinda do dia do Senhor, a intervenção de Cristo no mundo, a segunda vinda, uma vez que vocês aguardam estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em outras palavras, se você sabe que Cristo está vindo, deixe sua vida limpa. Se você sabe que sua vinda é iminente, deixe sua vida limpa. Você vive à luz da vinda de Cristo. Você é seu filho e Jesus está vindo para você. Você quer se comportar como um filho de Deus deveria se comportar, porque nós somos filhos, nós carregamos o nome do Pai e precisamos ter certeza de que somos consistentes em viver uma vida que falará bem do nome que levamos. Isso significa nenhuma reclamação neste contexto. Não reclame. Se você é um reclamão, um murmurador, um queixoso, um resmungão, se fica argumentando com Deus, ou se é um ranzinza, e se está descontente, e se cada pequena coisa na vida, desde hiperes presos a motoristas lentos e todas as outras coisas fazem você explodir seus fusíveis em descontentamento, reclamações e assim por diante, então você distorceu o quadro que alguns estão vendo em relação ao Filho de Deus. Você pecou, você não está sem defeito, e isso é uma tragédia. Então, para o seu próprio bem, por causa de quem você é, é obrigatório que obedeça à ordem do versículo 14, a fim de poder representar adequadamente os filhos de Deus. Eu me lembro quando menino, eu mencionei isso a você há alguns anos, sendo pego em uma situação muito comprometedora e tendo um diácono da igreja de meu pai me dizendo: você não sabe quem é seu pai? Como você pode agir assim? Isso ficou na minha mente como uma verdade espiritual. Não quero me comportar de alguma forma ou ter qualquer tipo de conduta que leve alguém a dizer: você não sabe quem é o seu pai? Como você pode agir assim? Segundo ponto. Quando falamos sobre o motivo da obediência, não apenas por nós mesmos, mas pelos não salvos. Aqui está um princípio muito básico, por causa dos não salvos. Ele diz, no versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Agora, aqui está ele dizendo que essa questão de como você vive tem um impacto dramático, não apenas sobre se você é consistente ou como um filho de Deus, mas como você afeta o mundo em que você aparece como uma luz. Agora, estamos falando sobre os não salvos. Agora, estamos falando sobre o nosso testemunho. Agora, estamos falando sobre o nosso mandato evangelístico. E este é o coração do apelo, a propósito. A primeira parte conduziu ao efeito em você. A última parte conduz ao efeito para fora. Essa é a questão principal. O evangelismo é principalmente uma questão de filhos de Deus brilhando como luzes em um mundo escuro. Mas fazer isso efetivamente se resume a duas coisas: caráter e conteúdo. Caráter e conteúdo, ou personalidade e proclamação. Não é só o que você diz, é também o que você é. Nós sabemos disso. Esse é um bom lembrete. Agora observe o versículo 15, apenas para colocá-lo em contato com os detalhes. Paulo diz: no meio de uma geração pervertida e corrupta. E ele empresta uma frase do Cântico de Moisés em Deuteronômio 32, versículo 5. Lá, Moisés estava falando ao Israel apóstata e dizendo: vocês não são mais os filhos de Deus, pois vocês são uma nação corrupta e perversa. Então ele empresta a mesma frase, só que desta vez ele não está definindo um Israel apóstata. O escritor das Escrituras está agora definindo a sociedade do mundo em que a igreja existe. Em Deuteronômio 32, Moisés caracterizou o Israel apóstata como uma nação corrupta e perversa. E aqui Paulo empresta essa frase para caracterizar um mundo inteiro em que a igreja existe. E nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa e corrupta. E isso é algo que precisamos ter muito cuidado para entender. Eu pensei, sabe, talvez eu pudesse separar algum tempo e falar sobre a perversidade da nossa nação. Então pensei: não, todo mundo sabe como ela é perversa. Alguém precisa de alguma informação sobre isso? Acho que não. Nós vivemos em uma geração perversa e corrupta. Por favor, observe. Estamos no meio dela. Jesus disse em João 17, quando orou ao Pai: eu não vou pedir que os tires do mundo. Eu vou pedir que os mantenha no mundo. Cá estamos nós, como luzes do mundo. É um mundo de rejeitadores de Deus. É um mundo de inimigos de Cristo. É um mundo trágico, corrompido moralmente, pervertido espiritualmente. Rejeita a mensagem do Deus como o Israel de antigamente fez. Observe as duas palavras, pervertida e corrupta. A palavra geração é genéia. Poderia traduzir a nação também. Mas as palavras pervertida e corrupta são interessantes. Corrupta é uma palavra grega, escolios. Você já ouviu de uma doença chamada escoliose da espinha? É uma curvatura da coluna. Vem desta palavra, porque a palavra significa curvada, curvada, fora de forma. Descreve algo que está fora do alinhamento adequado, que está fora e se desvia do padrão. O texto de Provérbios 2:15 descreve a sociedade deste mundo nestes termos. Ali diz: seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. O de Isaías 53 coloca como ovelhas e o quê? Cada uma se desvia pelo caminho. E assim o homem tem uma doença espiritual, escoliose do coração, na qual ele é desviado de Deus, na qual ele abandonou o padrão, afastou-se da linha reta da justiça. E então uma palavra ainda mais forte é a palavra pervertida. Essa palavra significa estar severamente torcido ou severamente distorcido. Então o homem se desviou do caminho e no desvio tornou-se severamente torcido, severamente distorcido. É uma condição anormal. A propósito, nosso Senhor também usou essa mesma expressão básica em Lucas 9. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Então essa é uma boa caracterização usada no Antigo Testamento, usada nos Evangelhos, usada pelo escritor da Epístola para descrever alguém que se desviou do caminho da retidão, desviou-se do plano de Deus, tornou-se torcido, pervertido. Agora você notará aqui que ele diz: no meio de uma geração corrupta e perversa, e então diz: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, de certo modo, a geração e o mundo andam juntos. A geração fala basicamente do populoso. O mundo fala do sistema moral, ético e pecaminoso no qual pensam e pelo qual operam suas vidas e conduzem seu comportamento. Assim, enfrentamos um mundo torcido, distorcido. Isso fica continuamente claro para mim. é um mundo pervertido e distorcido. A prostituição é certa, o adultério é certo, a homossexualidade é certa, a mentira é certa, a trapaça é certa e todo o resto. Mas a palavra de Deus não. Assim, toda a cultura se desviou do padrão de justiça e, no desvio, tornou-se torcida e distorcida. E seu pensamento é tão complicado que nunca esperaríamos que o homem natural entendesse as coisas de Deus. Elas são para ele o quê? Loucura. Agora, isso nos deixa, então, com duas coisas muito importantes. Devemos alcançar este mundo perverso. Devemos alcançar este mundo torto. E há duas maneiras. Uma, pelo que somos, e dois, pelo que dizemos. Vamos ver, em primeiro lugar, o que somos. Ele diz no versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Agora, isso é o que somos. Entre os que você aparece, phainomai, provavelmente poderia ser traduzida como você está brilhando, ou você deve brilhar. Mas ele está dizendo que você tem de brilhar. E isso está falando agora sobre o que dizemos, mas o que somos. O que somos? Vocês brilham. E aqui está sua analogia, como luzes. Essa palavra tem um sentido metafórico. Pode se referir a muitas luzes diferentes. Mas sempre que é usada em um sentido não metafórico específico, sempre se refere ao sol, lua ou estrelas. E eu entendo aqui que isso é provavelmente o que Paulo está dizendo. Encontramos, por exemplo, tal uso deste termo na Septuaginta, em Gênesis 1,14 e Gênesis 1,16. Encontramos algumas fontes não bíblicas onde esta palavra é usada para se referir ao sol, à lua e às estrelas. E o que está simplesmente dizendo é que você vive em um universo escuro, e vocês são as estrelas e o sol e a lua. Você é a única luz que o mundo tem. Quando o sol, a lua e as estrelas brilham no céu, e como eles iluminam um céu escuro, você brilha no mundo, iluminando uma sociedade completamente negra. Nós brilhamos. Agora, o que você quer dizer com brilho? Nós demonstramos a luz de Deus. O que isso quer dizer? É a vida de Deus. Eu não vou entrar em um estudo inteiro, mas a luz e a vida são uma só. A vida de Deus em nós, enfatiza o caráter dessa vida. A vida de Deus em nós, como luz, enfatiza o impacto dessa vida. E você encontra João pulando para trás e para frente para esses conceitos, luz e vida, assim como Paulo em algumas ocasiões. Jesus diz no Sermão da Montanha, "Você é a luz do mundo, você é um vaso no qual a luz de Deus foi derramada com a vida de Deus e agora você tem vida quanto à sua qualidade e luz quanto ao seu impacto. É uma vida brilhante, é uma luz viva e assim somos chamados a ser o que Israel falhou em ser." Você se lembra em Romanos 2,19, Paulo diz que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Israel, o judeu, bem como os líderes dos judeus do tempo de Paulo, pensavam que eram as luzes, mas não eram, e assim eles são chamados de cegos guiando cegos, e ambos cairão na vala. Mas nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque a luz da vida brilha em nós e a luz da vida dele em nós brilha de nós. Nós somos vasos. Em 2 Coríntios 4, versículo 6, Paulo diz que Deus, que primeiro ordenou que a luz brilhasse nas trevas, inundou nossos corações com sua luz. Podemos agora iluminar os homens, dando-lhes o conhecimento da glória de Deus que vem através do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos luzes. Somos filhos da luz. Em Efésios 5:8 há um bom lembrete disso e você o conhece muito bem. Vocês eram outrora escuridão, agora vocês são luz do Senhor, andando como filhos da luz. Então ele até fala sobre o fruto da luz e o que é isso? O fruto da luz é a bondade, a retidão e a verdade. tentando aprender o que agrada ao Senhor e não participando dos atos infrutíferos das trevas. Nossa luz brilha em nossos atos, bondade, justiça, verdade, o que somos, é assim que a luz brilha. Você realmente ilumina as pessoas de um jeito ou de outro. Você envia uma luz impulsiva. Você, como filho de Deus, você não pode entrar em contato com outras pessoas nessa geração perversa e corrupta sem afetá-las de alguma forma. E se você é um cristão piedoso, santo e obediente, terá um impacto quase surpreendente na maioria das pessoas. E eles sentirão a luz e poderão até fugir da luz. Porque é tão óbvio que você possui algo que eles não possuem. Eles podem sentir as vibrações, para colocá-lo em outra analogia, de sua própria santidade. Eles podem sentir um desejo de ser algo melhor do que eles. Eles podem até sentir o apetite, a fome, a sede pelo invisível e o eterno que eles sabem que não têm. Também é verdade que se você for uma pessoa ruim, você trará vibrações sombrias e sua vida tocará em outra pessoa e produzirá uma corrente correspondente que você induziu. Então você afeta as pessoas para o bem ou para o mal. Todo mundo faz isso. Em um sentido, é uma coisa terrível de se pensar a respeito. F.B. Meyer escreveu: "Esses pensamentos pressionam o coração de alguém que nunca pode falar uma palavra, nunca transiciona uma peça de negócio, que o rosto de alguém nunca seja visto iluminado pelo esplendor de Deus ou obscurecido e desanimado, sem ser dificultado ou facilitado a outros homens a viver uma boa vida. Cada um de nós, todos os dias, se assemelha a Jeroboão, o filho de Nebate, que fez outros homens pecarem, ou estamos levando outros homens para a luz, a paz e a alegria de Deus. Nenhum homem vive para si e ninguém se fatiga, mas a vida de todos está dizendo a um número cada vez maior da humanidade que responsabilidade solene é viver. E nós temos essa responsabilidade. Vocês são luz. Você foi chamado para iluminar o mundo das trevas. E a qualidade de sua vida é a plataforma de seu testemunho pessoal. Você tem que entender isso. O tipo de vida que você vive constrói uma plataforma na qual o que você diz é acreditado. Se você não tem nenhuma plataforma por causa de sua vida, sua mensagem não é acreditada. E um cristão em murmuração, descontente, que fica resmungando, reclamando, murmurando, nunca vai ter uma influência positiva sobre os outros. Você não pode estar falando sobre o Evangelho, perdão, alegria, paz, contentamento, conforto, gemendo, murmurando e reclamando o tempo todo. As pessoas não vão acreditar que o Evangelho vai fazer o que quer dizer que vai fazer. É por isso que disse o filósofo Heine, na Alemanha: "Mostre-me suas vidas resgatadas e eu estarei inclinado a acreditar em seu Redentor." Mas além de nosso caráter, é o nosso conteúdo, é o que dizemos. Veja o versículo 16. Também ele acrescenta, no processo de brilhar como luzes no mundo que vocês são, retendo a palavra da vida. Agora, alguns traduziriam "retendo rapidamente". Agora, meu sentimento é que se Paulo queria dizer "retendo rapidamente", ele provavelmente teria usado "kateko". Em vez disso, ele usa "epeko", segurando para trás ou escondendo. Esse mesmo verbo usado aqui é usado em Odisseia para se referir a esconder um presente de vinho para alguém tomar e beber. Então é tipo uma oferta. Pode significar retendo firmemente, segurando firmemente, mas o contexto aqui é o de brilhar em um mundo em trevas. Fala de alguém enviando luz para um mundo em trevas. Então, tanto a palavra, seus usos, sua comparação com outros termos e seu contexto parece me favorecer segurando para frente, segurando-se para fora. Nós devemos brilhar como estrelas em termos de caráter. Estamos retendo a palavra da vida. O que isso quer dizer? A palavra que dá vida. Que palavra dá vida? O Evangelho. O Evangelho, a mensagem que dá a vida. O Evangelho da salvação que dá a vida. A vida de Deus para a alma do homem. Os homens estão mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1 diz: eles precisam de vida. Mantemos agora essa vida. Levamos adiante essa vida, essa proclamação. Então, por um lado, é personalidade. Por outro lado, a proclamação, o caráter e o conteúdo. É o que somos. É o que dizemos. Então, pare de resmungar, Paulo diz. Pare de reclamar. Pare de discutir com Deus. Obedeça a Deus com alegria. Desenvolva sua salvação sem reclamar. E no processo de brilhar como luzes no mundo, estenda o evangelho que salva. E você encontrará que haverá uma recepção pronta. Porque uma vida transformada é a maior propaganda para o evangelho. Não um espírito negativo, reclamando, murmurando. Então é sua confiança alegre, agradecida, positiva e entusiasta em e amor para e obediência a Deus, o que torna seu testemunho eficaz. Terceiro e último ponto, e eu guardei isso para a última, e eu só quero fazer um breve comentário ou dois nele, porque não quero que pense que é egoísta. Mas este é um ponto muito interessante. Ponto número 3. Pare de reclamar para seu próprio bem. Parar de reclamar por causa dos não salvos ou perdidos no mundo. Em terceiro lugar, pare de reclamar por causa de seu pastor. Você entendeu isso? Você diz: espere um minuto, isso está na Bíblia? Sim, está. Veja o versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Ele diz: olha, se você vai obedecer a este comando, eu vou ser feliz no dia de Cristo e vou olhar para trás na minha vida e vou dizer que não foi em vão, não foi em vão. Assim ele diz: façam isso por minha causa. E seu coração pastoral está mostrando aqui. Ele diz: sejam puros, sejam tementes a Deus, sem se queixarem, por causa de quem deu sua vida em serviço, por causa de ter sido chamado por Deus, por causa de quem foi comissionado por Deus, por causa de quem se esforçou para que ele possa ministrar a você. Por favor, faça isso por minha causa e não por minha causa temporal, mas por minha causa eterna, ele diz. Não para me fazer gostar mais do meu ministério, não, mas para dar-me uma alegria maior na eternidade. Por quê? Acredito que é muito simples. Isto não é orgulho, não é ser egoísta. Paulo está dizendo isso: olha, eu amo a Deus com todo o meu coração, alma, mente e força. Eu vivo nesta vida para servir a Deus e estou ansioso para ir ao céu por um ótimo motivo. Eu quero glorificar a Deus. E quanto mais eficaz meu serviço for neste mundo, maior será minha capacidade para glorificá-lo no mundo vindouro. Assim, não limite minha capacidade glorificá-lo no mundo por vir, prestando meus trabalhos aqui em vão, porque vocês não seguiram completamente. E então aqui está sua terceira motivação convincente: fazê-lo por sua causa, para que você possa ser um bom filho de Deus. Fazê-lo para o bem dos perdidos, para poder brilhar como uma luz no mundo, preservando a palavra da vida. E faça isso por minha causa, por amor a mim, e estima por mim, e o desejo de ver-me plenamente capaz de glorificar a Deus na eternidade. Faça isso. Ponto maravilhoso, não é mesmo? Ele deu sua vida por eles. Ele era o instrumento humano de sua salvação. Está registrado em Atos 16 como nasceu a igreja de Filipos. Ele está na prisão. Ele não sabe quanto tempo ele tem. Tudo que ele sabe neste momento é que pode perder sua vida. Afinal, ele não perdeu até mais tarde, em uma segunda prisão. Mas na época ele enfrentou essa perspectiva. Ele aguarda com expectativa a reunião com o Senhor. E ele diz: no dia de Cristo. Versículo 16. O dia de Cristo, e que a propósito é diferente do dia do Senhor, é uma ênfase diferente. O dia do Senhor enfatiza o julgamento. Dia de Cristo enfatiza recompensas. Dia do Senhor enfoca o incrédulo. Dia de Cristo incide sobre o crente. Então ele diz, quando eu olhar para o dia de Cristo, e a propósito fizemos um estudo detalhado sobre isso em nossa mensagem sobre versículos do capítulo 1, versículos 6 e 10. Porque estou ansioso para o dia quando eu vir a Cristo e receber minha recompensa. Ele diz, tenho motivos para a glória, ou melhor, causa para se alegrar, causa para se alegrar. E por que vai se alegrar? Porque sei que eu não corri em vão. É uma palavra que é usada para falar de corredores em um estádio, fazendo um esforço máximo para ganhar um grande evento. E não trabalham em vão, que é copial, trabalhar ao ponto do suor e da exaustão. Em outras palavras, quero chegar ao fim, quero ver Cristo e saber que nenhum dos tremendos esforços que fiz foi em vão. Vocês encorajarão meu coração por toda a eternidade sendo fiéis. Eu não acho que alguém tenha esse tipo de pensamento. Você já teve esse tipo de pensamento? Rapaz, quero ser um cristão fiel para que John MacArthur receba uma recompensa completa. Sim, quer dizer, isso é tão bizarro que você nunca pensou nisso. Bem, agora você sabe, certo? Está bem aqui. Eu não digo isso egoisticamente, ou seja, algumas pessoas pensam da melhor coisa que você pode fazer para o pregador. Você sabe, levam-no a um jantar ou enviam-lhe um cartão e escrevem-lhe uma bela carta, e essas coisas são maravilhosamente encorajadoras. A melhor coisa que você poderia fazer pelo pastor e os pastores e todos aqueles que te lideram aqui e em quaisquer outras igrejas em que você tenha estado, a melhor coisa que você poderia fazer é viver tudo o que eles lhes ensinaram. E quando eles chegarem à glória, eles terão a mais completa capacidade de louvar e glorificar a Deus que eles serviram por toda a eternidade. Eu não quero nada nesta vida, nem Paulo. Interessante, você deve estimá-los muito em amor, diz em 1 Tessalonicenses 5,12, por suas obras. Você deve seguir a fé deles, diz em Hebreus 13, 17. Você sabe o que João disse em 3 João 4? Ouça isto. Ele disse, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria de qualquer servo de Deus é a obediência do seu rebanho. Essa é a maior alegria. Então você chegará ao dia de Cristo e saberá que não correu em vão e não trabalhou em vão. Você não trabalhou até o ponto de suor e exaustão, e você não correu ao máximo na corrida por nada, porque as pessoas eram fiéis. Não é ser egoísta, é que você preza tanto a responsabilidade do ministério que quer que Deus saiba que você prestou o melhor esforço possível. Paulo, se ele vai se gabar, Romanos 15 diz, em Cristo Jesus eu encontrei razão para me gabar, mas eu não pretendo falar de nada, exceto o que Cristo realizou através de mim. Ele sabe, o que quer que nos regozijamos em Cristo, o que quer que aconteça na sua vida, Cristo o fez. Mas seja fiel por causa daqueles que derramaram a sua vida em você. Seja fiel por causa daqueles que plantaram a semente e aqueles que regaram a semente. Compare isso, enquanto concluímos, com um versículo no capítulo 49 de Isaías. Ouça Isaías. Ouça o que ele disse. Volte ao capítulo 6. Ele foi chamado para o ministério. Agora ele está olhando para trás. Versículo 4 do capítulo 49. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Isso não é triste? Eu trabalhei em vão. Eu gastei minha força por nada em vão. Profeta desolado. Oh, Paulo sabia que tudo não acabaria mal. Assim fez Isaías. Houve uma recompensa para Isaías. E Paulo sabia que não seria totalmente por nada, porque ele disse em 1 Coríntios 15,58 que ele sabia que seu trabalho no Senhor não era em vão. Mas o que ele está dizendo é, eu quero uma resposta completa. Eu quero uma recompensa completa para que eu possa ter uma alegria completa e uma plena capacidade de glorificar a Deus. E assim eu digo a você, amado, seja fiel a esta ordem por sua causa, por causa do não salvo e por aqueles que prestaram seu serviço a você como seus pastores. Vamos nos curvar em oração. Pai, nós precisamos desse lembrete novamente, porque somos tão propensos a um espírito de reclamação. Lembra-nos das palavras de Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Vamos reclamar contra ti? Vamos responder de volta a ti pelo modo como tu nos criaste? Pelo desígnio de nossa vida? Ajuda-nos, Senhor, a fazer todas as coisas para desenvolver nossa salvação. Todas as coisas sem reclamar, com alegria e gratidão por podermos ser filhos que honram seu Pai. Que possamos ser luzes brilhantes em um mundo escuro. Que possamos trazer alegria eterna e regozijo ao coração daqueles que trabalham em nosso favor. E todos nós, Pai, temos preciosos pastores que deram partes de suas vidas por nós. Que sejamos fiéis a eles no dia de Cristo, para ver que seu trabalho não foi em vão. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu estás fazendo em nossa congregação. Obrigado pela maneira continuamente fiel em que você manifesta sua graça para conosco. Perdoa-nos por nossas queixas e põe nossos pés no caminho da obediência. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.